Você já parou para pensar qual o papel que a música tem nas nossas vidas?
Seja no carro, no metrô ou até mesmo no banho, é fato que todo mundo escuta música.
Com certeza você já usou alguma para te acalmar ou até mesmo para lembrar de alguém especial.
Assim como as músicas deixam filmes e séries mais emocionantes, elas podem influenciar no nosso dia a dia.
Mais que isso, tem a capacidade de transformar vidas.
Eu sou Isabel Melo.
E eu sou Lívia Marques.
Meu nome é Leonardo Godoy e esse é o podcast Renderizando.
No episódio de hoje, discutimos a música como ferramenta de auxílio para o tratamento de sequelas e superação de traumas.
Além disso, conhecemos os métodos da musicoterapia e trazemos uma nova ideia do que o simples ato de escutar música pode significar.
Pega um filme desses super assim movimentadões e tal e tira o som. Ou pega uma comédia, por exemplo, tira o som. Ou pega um drama, esses dramalhões, tira o som de um drama, gente, não fica nada. Você não sabe se é comédia, você não sabe se é bang bang, entendeu? Você tira o som, você tira a trilha sonora, você acaba com o filme.
Quem fala é Cláudia Ferraro, professora de música há 38 anos, formada em composição e regência pela Faculdade Santa Marcelina. Ela afirma que a sua relação com a música a levou por vários caminhos e, há 9 anos, descobriu que poderia ajudar pessoas com afasia.
A afasia, na verdade, ela é um distúrbio da linguagem a partir de uma lesão neurológica. Ela acontece normalmente após um AVC, a grande incidência é a partir do AVC, mas também depois de um traumatismo craniencefálico, por exemplo, ou alguma outra lesão, pode até ser uma lesão pequena e tudo, e se ela acomete, se essa lesão acomete o hemisfério esquerdo cerebral, ela vai acometer a área da linguagem, da comunicação. Então, a gente tem milhares de possibilidades de outros caminhos e outras conexões e outras sinapses. Isso é que é maravilhoso, a gente pensar no cérebro com essa capacidade de neuroplasticidade imensa. E nesse sentido, a música vem agregar muita, 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 muita coisa boa para esse cérebro, para essa pessoa.
Quando a Cláudia usou a palavra afasia, nenhum de nós sabia exatamente do que ela estava falando, e por consequência não tínhamos ideia de como o tratamento dessas pessoas poderia acontecer. Assim, a regente explicou que a evolução dos alunos é gradual e que as aulas seguem passos específicos.
Cada aluno tem a sua vida contada em partitura. Então, eu conto toda a história do meu aluno através de melodias. Para isso, assim, eu parto de uma pesquisa muito bem feita com a família que me traz todos os dados, tudo que é mais importante, tudo, digo tudo mesmo, né? Então, por exemplo, músicas que eu ouvia, músicas que gostava, música que gosta de dançar, que músicas que tocam nas festas, né? Então, tudo parte de uma boa e linda entrevista. A gente traz, por exemplo, fragmentos de algumas frases. Depois, num segundo momento, a gente coloca esses fragmentos em frases maiores, até a gente construir praticamente uma música juntos, né? Então, a gente tem várias fases dessa aula, desse planejamento, do que eu não chamo nem de terapêutico, eu acho que é um planejamento de aula mesmo, mas sempre com base nas necessidades do meu aluno. Então, a gente vai construindo as frases, óbvio, com ritmo, com as melodias, e o cérebro da gente, que eu estava falando para vocês, ele é interessante, porque aí a gente fica repetindo, né? O cérebro só entende, gente, com repetição. Então, com os afásicos é a mesma coisa, a gente repete, repete, repete e repete. Então, assim, para alguns o que é cansativo, para outros a gente já fica pensando lá na frente, né? O quanto aquilo vai ser benéfico para o meu aluno. No primeiro momento, a gente canta e toca e faz o ritmo. Num segundo momento, eu só toco. E ele reconhece a melodia e fala, e canta. Num terceiro momento, eu tiro o meu piano, eu tiro a melodia e só lanço a pergunta. E ele fala, ele me responde. Ele me responde como? Responde cantando. E a grande felicidade, por exemplo, a primeira grande felicidade, porque são muitas nesse processo, é quando o meu aluno, eu pergunto para ele, quem é você? E ele é capaz de me falar sem cantar e sem precisar do meu piano.
A Cláudia apontou que a falta de conhecimento que nós tínhamos, por exemplo, sobre a afasia, afeta as pessoas que sofrem com a sequela. Por isso, ela comentou algumas das atitudes que podem ser tomadas pelas pessoas que convivem com afásicos.
Deixa o afásico falar no tempo dele, não completa não, deixa. O tempo dele já é diferente do seu, o cara já teve, a pessoa já teve um acidente vascular cerebral, ou encefálico, como a gente diz, e ele ficou com sequelas realmente. Por que é que você vai acelerar o passo para ele? A vida para ele já tem um outro ritmo. Então, cabe a gente mudar o nosso tempo. Então, eu falo, limitados somos nós que limitamos a comunicação ao verbal, né? A limitação é nossa e não é do afásico.
Mas não são só as aulas de música que ajudam pessoas com distúrbios neurológicos. Para contar mais sobre outros caminhos, convidamos a Kézia Paz. Ela é formada em musicoterapia pela FMU e tem como público principal crianças e jovens que estão no espectro autista.
Kézia contou que existem diversas maneiras de realizar as sessões de musicoterapia e que cada profissional deve construir seu atendimento com base em uma avaliação clínica específica. Ela disse que o trabalho precisa atingir a demanda de um público diverso e, para isso, o paciente passa por uma avaliação e observação para que seja criado um plano terapêutico. Só assim é possível que a criança atinja seus objetivos.
Segundo Kézia, os efeitos da musicoterapia em seus pacientes são positivos.
Então, acho que na musicoterapia acaba sendo um espaço muito potente nesse sentido, né? Da criança conseguir liberar sensações e sentimentos que em outros espaços ela não consegue, né? E aí a gente consegue trabalhar também essas questões que estão mais voltadas à parte emocional mesmo, né? A questões psíquicas mesmo, enfim, que influenciam no bem-estar e na qualidade de vida de todo mundo. E principalmente dessas crianças que têm essas questões, essas dificuldades. A musicoterapia pode ser utilizada em diferentes contextos para diferentes públicos.
A jornalista Cristine Lori usou a musicoterapia para superar o luto após a perda do pai. Durante um bate-papo, ela apontou os benefícios que a terapia trouxe a longo prazo para a sua vida.
Eu estava super depressiva, com compulsão alimentar, eu estava assim, bem... Era uma época bem difícil da minha vida. Então, além de ter essas partes que ela me ajudava a acolher, a criança interior e tal, tinha também essa parte dela me apresentar músicas que ela sabia que ia me dar um gás, assim, naquele momento, sabe? Ia me ajudar a aceitar mais as situações do dia a dia. Eu era um zumbi. Eu era extremamente irritada por esse motivo, então... foi um alívio quando isso começou a surtir efeito, sabe? Então me ajudou muito com enxaqueca, com crises de enxaqueca, com insônia e mais com esse lance de perdoar coisas do passado também, assim, não foi só a parte do luto, não.
Apesar de confirmar os resultados da musicoterapia, Cristine disse que teve um certo preconceito antes de tentar a prática.
Só depois que eu me permiti, eu relutei, mas só depois que eu me permiti que eu consegui resolver um monte de problema que, por medo mesmo, por insegurança de achar que, ah, isso não vai resolver, ah, é balela, ah, não sei o quê, sabe? Da gente não abrir a mente para tratamentos alternativos. É, isso, eu ter aberto a mente para isso foi libertador, assim. Então, aí eu vi que não era nada daquilo que eu estava imaginando, que ela não ia me colocar para tocar instrumento, que ela não... Sim, tiveram alguns dias que eu tive que cantar, mas aquilo fazia parte de trabalhar meu inconsciente, acolher minha criança interior e tal, mas me surpreendeu muito. Eu acho até que os planos médicos deviam cobrir isso, porque faz muito bem, cara. Eu acho que assim, eu não faço no momento por motivo financeiro mesmo. Se eu pudesse, eu estava fazendo até agora.
Assim como a jornalista, Kézia reforçou a ideia de que a musicoterapia alcança diversos públicos e contou sobre o tratamento de mulheres em situação de vulnerabilidade e violência.
E, enfim, é muito... Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito desse trabalho, porque a gente consegue trabalhar questões, assim, muito importantes também nesse sentido da expressão com mulheres, quando a gente pensa, por exemplo, que mulheres em contexto de vulnerabilidade, de violência, tem uma questão muito difícil de se colocar, né? De se expressar. Enfim, elas já são silenciadas o tempo inteiro. E aí elas, ali naquele encontro da musicoterapia, elas têm a oportunidade de soltar a sua voz, de falar sobre suas questões de um jeito mais leve. Porque também tem, acho que uma coisa muito legal da musicoterapia é que a gente pode tratar de temas difíceis de serem tratados de um outro jeito, usando a música, então fica um ambiente um pouco mais leve ali. E esse processo, assim, é muito bacana de falar, porque eu lembro, assim, de mulheres que entravam na oficina de cabeça baixa e não falava nada, assim, sabe? No começo, era muito difícil fazer com que elas cantassem, com que elas tocassem juntas, e aí aos pouquinhos a gente foi vendo essa transformação e como que isso reverberou também na vida pessoal delas, né? Delas passarem a se colocar, a se impor também, a ver que elas têm voz.
Independentemente das formas de tratamento que utilizam a música, fica evidente a sua capacidade de influenciar na qualidade de vida das pessoas.
E é de senso comum que ela é uma aliada para a vida toda.
Seja no carro, no metrô, no banho, em uma sala de aula ou até em uma sessão de terapia. Apresentação e roteiro por Isabel Melo, Leonardo Godoy e Lívia Marques. Edição por Leonardo Godoy e arte de divulgação por Lívia Marques.